Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Não é loucura, é ansiedade.
O que acontece é que geralmente as pessoas estão tão em sofrimento que quando vêm à consulta sentem-se ouvidas.
Sophie Sormanho dá-nos um guia prático para entendermos o nosso cérebro.
As recaídas são normais.
Como combater a doença do século.
Eu comecei a utilizar técnicas de mindfulness.
Esta segunda-feira vamos enfrentá-la de frente, às 19 horas, na Antena 3.
E já estamos a enfrentá-la de frente, ouvintes da Prova Oral. Eu e Diana Duarte, enfrentar a ansiedade de frente.
De frente, é preciso.
Mas de lado também pode ser enfrentada, não sei. Trouxemos uma convidada, que é Sophie Sormanho, que nasceu em França, viveu lá até os 7 anos e depois rumou a Setúbal. Não.
É parecido.
Então, não, Algarve.
Não. Vivi até lá, em França até aos 7 anos e depois rumei para Azeitão.
Azeitão.
Perto de Setúbal.
Então quem é que é do Algarve?
É a minha família toda.
Mas tu nunca viveste no Algarve?
Não.
Porquê?
Nunca. Porque a minha família nunca viveu no Algarve. Azeitão também tem ótimas praias lá perto, não é?
Azeitão é maravilha da Margem Sul.
Galapinhos, aquilo é incrível. Uh-huh. Já foste ao Vina, já.
Quem é que vive em Azeitão?
O Hermano José.
Hermano José, exato.
A Júlia Pinheiro.
A Júlia Pinheiro também vive em Azeitão.
Pá, a minha mãe disse-me que já viu várias vezes no café lá em Azeitão, de óculos escuros.
Se calhar é a casa de férias, ou não?
E agora ninguém sabia disto. A TV Mais ouvia isto e dizia: peraí, o que é que as Júlia Pinheiro fazem em Azeitão? E descobria-se.
Oh meu Deus, não acredito.
Tinha uma segunda vida.
Como é que se chamam os habitantes de Azeitão?
Azeitonenses.
Azeitonenses, que giro.
Pensavas que era azeiteiros, era isso.
Azeitolas, talvez.
São as azeitonenses. Ouvintes da Prova Oral, bem-vindos à última semana. Última semana de emissões da Prova Oral.
De sempre. Nunca mais voltamos.
Não é. Segunda-feira. Setembro, estamos de volta. Até porque. É a partir de setembro que vão começar, no plano prático, as comemorações dos 20 anos deste programa. Sabias, Sophie?
Que não fazia a mínima ideia.
É, tem 20 anos, tem quase a tua idade. Este programa, na verdade, tens 28 anos. Como é que está o mundo dos psicólogos e das psicólogas?
Cheio de trabalho.
Agora
não é?
Com mais trabalho do que nunca. Mais trabalho do que nunca.
É sim, agora está melhor do que nunca. Só que o mundo dos psicólogos nunca foi um mundo propriamente fácil. Porque, pronto, problemas no Sistema Nacional de Saúde, depois as pessoas não têm propriamente muito dinheiro para pagar um psicólogo privado, que é onde há mais psicólogos. Há muita falta de psicólogos, tanto em contexto escolar, contexto prisional também, por exemplo. Portanto, há muito poucos psicólogos no sistema, em tudo o que seja psicologia grátis ou de acesso fácil. Sim. E a nível privado há muitos, mas o poder, não é, económico das pessoas não permite que as pessoas consigam pagar um psicólogo privado para irem com a frequência que precisam. Portanto, para nós psicólogos, sim, há muito trabalho, sempre houve, mas o poder das pessoas para poderem ir ao psicólogo é fraco e sempre foi. E é este o grande problema que nós psicólogos passamos cá em Portugal.
Como é que se poderia resolver? Tens algum...
O SNS ia contratar mais psicólogos, não é? Se tivesse dinheiro para tal.
Exatamente.
Sei lá, outras estratégias. Não sei. Mas a verdade é, às vezes penso mesmo nisso, a sério. De que forma é que todas as pessoas tivessem um acesso mais facilitado a acompanhamento psicológico?
Talvez porque... na escola.
Porque todos nós iríamos beneficiar com isso, não eram só as pessoas
sim, que
eram
todos
acompanhadas,
nós.
Não é?
Não, todos nós. Iria ser uma reestruturação na sociedade, acho eu, na minha opinião, acho que era por aí. Por exemplo, nas escolas contratam um psicólogo para todas as crianças.
Exato.
pá, isto é um absurdo, não é? Quer dizer, um psicólogo para todas as crianças, isto é impossível. E depois eles têm muita burocracia para tratar. Muitas das vezes vêm uma vez a criança e a próxima vez que fazem um follow-up é passar tipo 6 meses.
Não dá isto, para acompanhar ninguém, não é?
Isto não se faz acompanhamento.
Isto
não
quando,
há
quando há um psicólogo numa escola. Não acredito que todas as escolas tenham um psicólogo, não é?
É assim, eu já andei em escolas que eu não sabia se tinha um psicólogo ou não. Nunca me falaram sobre
sim,
isso.
Sim, exatamente. Nem há aquela coisa do psicólogo ir à sala de aula apresentar-se, dizer o que é que faz, uma espécie de pedagogia. Se precisarem de mim, estou disponível. Acho que isso era. Podíamos mesmo começar por aí, pelas escolas.
Eu defendo, a exemplo de Manuel João Vieira, um psicólogo para cada português. Mas que andaria no carro com eles, sempre o psicólogo.
Em alta voz.
O Manuel João Vieira defendia um polícia para cada português.
E, olha, então, isso fosse
e o polícia também ia no carro.
Um psicólogo de inteligência artificial, uma espécie de Siri.
Mas cá,
olha, se calhar já está a ser criado.
Já que falamos nisso, a verdade é que nos últimos tempos temos aqui mesmo na Prova Oral feito diversos programas dedicados a esta temática, à psicologia, até porque tem uma relação, como direi, próxima com a Ordem dos Psicólogos, porque tenho lá amigos. E a verdade é que da última vez que aqui vieram, eles apresentaram um site da Ordem dos Psicólogos, que é gratuito, que todos podem consultar e que responde a algumas questões.
Sim,
obviamente
sim.
Não é o site que vai resolver os problemas da grande maioria das pessoas que nos estão a ouvir, de todo, mas pode haver ali um princípio de ajuda. O site está bem construído.
Sim.
E naveguem por ele.
A Ordem, o Sistema Nacional de Saúde, as páginas de Instagram, nós todos tentamos chegar cada vez mais às pessoas, não é? Claro que não é terapia, mas tenta ser terapêutico. Sim. É tentar informar o máximo. Agora, nem toda a gente sabe que há lá tanta ferramenta e tanto material para se ler no site da Ordem ou no Sistema Nacional de Saúde, etc. Mas tenta-se fazer o esforço, não é?
Sofia, estavas a dizer que há muito trabalho, os psicólogos têm muito trabalho e sempre foi assim. Mas não sentes uma diferença grande desde a pandemia
na
procura
sim.
E também na forma como as pessoas veem a terapia enquanto sociedade?
Sim, sem dúvida. Então, eu antes da pandemia eu não estava a trabalhar como psicóloga, eu estava no mundo dos recursos humanos. Eu tive que abandonar um bocadinho a psicologia. Porque entrei para a Ordem dos Psicólogos, acabou o estágio até ter a cédula profissional, tive que arranjar outro trabalho, não é? Porque não podia legalmente trabalhar até ter a cédula profissional. Portanto, fui para o mundo dos recursos humanos e aí estive um bocadinho ausente. Mas enquanto eu estava no estágio, eu dava consultas a 8€ por pessoa e havia pessoas que não vinham porque era caro. Assim que veio a pandemia, eu sou psicóloga privada, portanto as minhas consultas são bem mais do que 8€.
Bem mais, sim.
E eu andei sempre de agenda hiper mega cheia. Porquê? Porque as pessoas também na pandemia ficaram em casa. E coisas como viagens, restaurantes e esse tipo de gastos, não é? Que também são importantes, atenção, não estou aqui a menosprezar, não é? Mas também são importantes. Mas como ficaram muito reduzidos, as pessoas acabaram por aproveitar para investir noutras coisas. Principalmente no autocuidado, foi isto que eu reparei. As pessoas começaram a cuidar mais, a meditar, a fazer mais exercícios. Eu vi assim imensa gente a correr.
Fala sobre isso no teu livro, de resto.
Sim. Eu tenho um capítulo dedicadíssimo ao autocuidado. Alimentação, exercício físico, sono, esse tipo de coisas. Viu-se um aumento no autocuidado, até a nível de skincare, procedimentos estéticos. Houve aqui um boom muito grande. E a nível de procura de serviços de psicologia, eu pensei, quando veio a pandemia e ficámos em casa, eu pensei, eu não tenho trabalho, acabou. Tipo,
então a tua primeira reação, sim.
A minha primeira reação foi, eu não vou poder ir ao consultório, já tinha consultório, não sei o quê, eu despedi-me e tal. Epá, e agora? Agora não consigo pagar contas.
Sim.
Como ficámos tanto tempo em casa, veio esta coisa do online. Eu vou agarrar nisto. Eu vou agarrar nesta
oportunidade. Começaste a fazer logo consultas online?
Assim, eu tinha a cédula, portanto, legalmente, já era membro efetivo da Ordem dos Psicólogos, já podia exercer. Eu comecei logo com as consultas online, porque eu já estava cheia de pedidos. Só através do Instagram. Na altura só tinha tipo 500 seguidores e eu já tinha muitos pedidos. Sim. Tipo, por favor, não sei o quê, e online. E eu sempre assim um bocado de pé atrás do género. É pá, o online.
Mas já há estudos que diz que tem eficácia. Tu gostas de fazer online?
Olha, eu fui muito reticente com a questão do online, muito. E quando eu comecei a fazer o online, percebi. há muito poucas diferenças entre o online sério? E
mas é aquela
e
questão do olho no olho e da pessoa chorar e claro. Não
olhas
não
bem
diferente.
Para a câmara, olhas bem para a câmara e é olho no olho, acho... até podes aproximar o olho da câmara e
ou então vais assim ao cliente.
Eu tenho duas amigas terapeutas.
Podes aproximar da webcam só para ver.
Sim, para ver a sua lágrima em alta definição. Eu tenho duas amigas terapeutas que fazem online, mas eu não percebo como é que. Como é que a troca humana se faz assim com a tecnologia quando são assuntos tão delicados muitas
sim,
vezes?
Sim, tens razão. Há pessoas que preferem online porque...
Até porque não têm que passar pelo corredor onde se cruzam com outras pessoas, por exemplo, no consultório.
Por exemplo,
como é gastar gasolina.
Exatamente. Eu vi que quando estamos a falar de consultas presenciais, as pessoas desmarcam-se com mais facilidade. Porquê? Saem do trabalho e têm que ir para o consultório, depois do consultório ainda têm que ir para casa. É toda ali uma gestão de tempo que dá trabalho. Muitas das vezes dá trabalho. E depois eu estou num consultório, eu dou consultas em Algés. E, por exemplo, as pessoas que vêm têm que ser mais ou menos perto de Algés. Eu online, eu dou para o mundo. Literalmente, porque eu tenho pacientes fora de Portugal. Sim. Tenho pessoas que estão na Suécia, que estão na Holanda.
Mas okay, em contrapartida, portanto... no Alive, não tinhas mãos a medir. Durante o festival?
Como então, assim?
Estas iam para o Alive e tinham uma consulta de psicologia em Algés. Onde é que é o Alive?
Oh meu Deus, eu não vou ser marítimo de Algés. Mas Sofia, tu tiraste alguma especialidade na área de psicologia?
Então, eu sou mestre em psicologia cognitiva comportamental integrativa. E o ano passado... Eu sei que isto é um nome assim muito grande.
Sim,
é assim, um bocadinho.
Para os leigos é mais complicado, sim.
Pronto. No meu livro eu também explico... Eu também explico o que é isto do cognitivo comportamental. Mas o ano passado eu fiz uma pós-graduação em terapias de terceira geração. E eu fiz esta pós-graduação porque já tinha muita curiosidade em saber o que é isto e saber atuar. Epá, eu depois da pós-graduação adorei e portanto.
Mas não... o que é que são as terapias da terceira geração?
Então, acho que é melhor começarmos com o cognitivo ou comportamental, é mais fácil.
E vamos mergulhar no teu livro. Já agora deixem-me só recordar a todos aqueles que nos estão a ouvir que estamos a falar com a Sophie Cerumanho. Ela tem um livro que se chama Não é Loucura, é Ansiedade. Sim, é o tema do momento que está de regresso à prova oral. Primeiros socorros para aquela que é considerada por muitos como a doença do século. Para além disso, neste livro há muitos exercícios práticos para que as pessoas combatam a ansiedade e para, no fundo, entenderem o funcionamento do cérebro. Antes mesmo que expliques o que é isso do cognitivo comportamental, recordar a todos que nos estão a ouvir que queremos as vossas participações, como é que sentem a ansiedade, de que forma, se é que a sentem, não é? E que casos é que conhecem e o que é que fizeram para passar a vossa ansiedade. O WhatsApp é o de sempre, é o 96-038-6272. É agora que vamos ter a explicação do que é isso do cognitivo. Quê?
Cognitivo comportamental.
Comportamental.
Não tem a parte da psicanálise.
Não.
Isso eu sei.
Não.
Então.
Ora bem, então, a psicologia cognitivo-comportamental é uma psicologia que mistura a parte cognitiva e comportamental. Sim. O que é a parte cognitiva? A parte cognitiva é tudo o que tem a ver com pensamentos, com crenças. E dentro das crenças temos, por exemplo, as distorções cognitivas, os pensamentos automáticos, que são aqueles pop-ups que se acendem na nossa mente quando alguma coisa acontece, perante um evento, um gatilho, qualquer coisa. Nós estamos constantemente, nós estamos sempre a pensar, não é? Tal como os peixes nadam na água, nós estamos sempre a pensar, e nem nos apercebemos, estamos sempre a pensar. E então os psicólogos cognitivos decidiram, ok, então se calhar o que está na base da psicopatologia são os pensamentos, as crenças, o que é que as pessoas acreditam, não é? O comportamental é outro tipo de psicologia, que agora também não me vou aprofundar aqui na história da psicologia, mas que acreditam que a base da psicopatologia está no comportamento. E os psicólogos comportamentais, e que têm evidência científica, atenção, ou seja, há uma parte, sim, que está baseada no comportamento e outra nas cognições e outra nas emoções, etc. Mas no comportamento eles... Pá, aqui não há crenças nenhumas. É, se a pessoa foge daquilo que dá medo, ou seja, não se expõe, se faz evitamento, a pessoa vai continuar a reforçar a sua fobia, a sua ansiedade.
E vai criar quase um monstro, não é?
E vai criar um monstro, vai mesmo. E os psicólogos comportamentais o que faziam era trabalhavam a parte do condicionamento. O condicionamento é aquela aprendizagem, a aprendizagem que fazemos de estímulos. Por exemplo, se eu vou ao cinema e tenho um ataque de pânico no cinema, eu vou aprender que cinema igual a ataque de pânico. Portanto, para a próxima vez que eu for ao cinema, eu vou querer não ir ao cinema.
Então aí é que se dá o evitamento, o tal evitamento que
falavas.
E aí
vem o evitamento, porque o evitamento é uma resposta automática que o nosso cérebro emite para nós não temos que lidar com o perigo, seja ele real ou imaginário.
Mas a superação do trauma exige que vás ao sítio?
Existe, sim senhora, existe sim. Mas voltando ao comportamental, antes fazia-se, era do género, que não há cá crenças. Tens medo, tens que ir e acabou, não é? Vamos fazer aqui uma exposição. E fazer uma exposição gradual e o condicionamento e blá 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 e essas coisas. Mas depois vieram os cognitivos e não é só crenças. E depois veio a onda cognitiva ou comportamental, que é, calma lá, as pessoas precisam de se expor, sim senhora, mas também temos que trabalhar as cognições dos pensamentos. Pronto, e o cognitivo ou comportamental é isto. O que é que são as terapias de terceira geração? São cognitivo ou comportamentais de terceira geração, uma onda nova. Cognitivo ou comportamental de segunda geração trabalha muito através da reestruturação cognitiva, ou seja, está aqui os pensamentos, não é? Então vamos analisar isto de outra maneira. Vamos ver probabilidades, evidências, gerar alternativas. E é muito por aqui. O que é que acontece? Tinha um foco um bocadinho na eliminação da ansiedade. Então o que é que acontecia? As pessoas podiam eliminar a ansiedade perante X estímulo, mas acabavam por recair mais tarde, porque depois o que se foi ver é que o problema da ansiedade são os fatores que a mantêm e não propriamente o estímulo. Então, por exemplo, esta questão do cinema, poderíamos fazer uma reestruturação cognitiva, ou seja, trabalhar as crenças do tipo. Então, e que evidências é que há para voltares a ter um ataque de pânico no cinema? Porque é que o cinema é perigoso reestruturar
está
e depois.
Escuro.
E depois comportamentalmente íamos fazendo exposição gradual e não sei o quê. Só que o que é que acontecia? Depois a pessoa voltava a ter ansiedade noutro sítio qualquer, porque o problema nunca foi o cinema em si, mas sim o que estava a manter a ansiedade. Porque a ansiedade no fundo é a ponta do iceberg. Depois existe toda uma coisa cá em baixo, os fatores de manutenção para a ansiedade. Então o que é que a cognitiva ou comportamental de terceira geração veio dizer? Calma lá, se calhar o segredo não é tentar eliminar a ansiedade e tentar reestruturar os pensamentos. Ou seja, o problema não está no conteúdo, mas sim na relação com o pensamento. Então, o cognitivo comportamental de terceira geração veio aqui através do mindfulness, princípios budistas, de aceitação do sofrimento, aceitação do desconforto e do sofrimento humano e etc. Do género, não vamos tentar mexer com os pensamentos, vamos é tentar que tu lides melhor e te relaciones melhor com estes pensamentos. Nós não vamos mexer no conteúdo, vamos mexer é na forma como tu te relacionas. E o meu livro é um mix entre segunda geração e terceira geração, em que sim, nós vamos fazer alguma reestruturação, mas também vou-te ajudar a lidares melhor e a estares com a tua ansiedade. E é isso que eu acho que o meu livro tem de inovador, é que traz aqui esta abordagem de terceira geração que, pronto, ajuda a pessoa a estar com a ansiedade e a lidar com a ansiedade.
O livro chama-se Não é Loucura, é Ansiedade. Já agora deixem-me só dizer que amanhã o programa vai ser, muito especial. Mesmo.
Das autoras da página de Instagram Made in Restelo.
Já viu que é um Beto do Restelo ser apanhado a dar dois beijos?
Chega o livro Beta que é Beta.
Quase tudo que dizem tem um S atrás. Cipo, ridículo, entesão, verídico. Costumam falar de si na terceira pessoa do género. Hoje a Terezinha vai às compras.
Do Beto clássico ao Agrobeto, um incrível mundo das betas e dos betos.
Para um dia poder herdar as empresas do pai, Bernardo Maria não seria nada sem as suas calças bege, polos e camisas da Sakura ou da Ralph Lauren e os seus sapatinhos de vela.
Esta terça-feira, um programa, sei lá, Super Beto, na Provaral, da Antena 3.
atenção, vamos ter 5 betas em estúdio amanhã. Vai ser muito divertido e se calhar vamos precisar de ajuda psicológica depois do programa. Mas como sempre, as pessoas todas vão ser tratadas muito bem neste programa. É o que se espera amanhã. Não percam uma emissão dedicada ao mundo infindável dos betos, que há muitos. Muitos. Por acaso, alguém dizia que é uma espécie de No Man's Land, que é os humoristas. Talvez o assunto preferido dos humoristas seja falar sobre betos, porque no fundo os betos nunca se assumem como betos.
Há imensos humoristas que são betos. Olha
o Salvador Martinha é um pouco beto, não é? E fala muito sobre
da Mota,
betos.
Carlos Coutinho Vilhena.
Sim, mas brincam também com os betos, não é? Isto é. Como é. Ninguém se assume como beto. Para todos os efeitos, não.
E também ninguém se entende na definição do que é um beto.
O beto nunca diz que é beto, não é?
Há muitos que têm orgulho.
Não. Nunca vi ninguém a dizer eu sou beto.
Eu já. Várias vezes, sim.
A sério? Bem, amanhã temos 5 pessoas que à partida vão assumir que são betas.
Acho que são... Os Albertos são sempre betos e as Albertas são sempre betas.
Não é líquido isso. Bem, ouvintes da Provaral, já sabem, queremos as vossas mensagens. A linha da Provaral é de sempre. Estamos a falar sobre a ansiedade, a doença do momento. Para já, há aqui alguns exercícios, li alguns deles, achei muito interessante um exercício em que tu... É o exercício das duas cadeiras. O que tu propões é que... Bom, vou tentar explicar. Que alguém se coloque numa cadeira, não é? E que fale para outra pessoa como se ali estivesse alguém, não é? E que diga quais são os seus problemas. Não está ninguém na outra cadeira, não é?
Okay. Eu disse fale com outra pessoa como se estivesse alguém, porque é baralhada. Não há ninguém.
Não há ninguém.
Somos só nós. Okay.
Reparem, já estão a poupar uma consulta no psicólogo, não é?
Porque... Somos nós a falar com uma parte de nós.
Sim,
e geralmente com a parte ansiosa.
Sim, e a revelarmos isso, o que é que sofremos, o que é que sentimos, não é? E depois de revelarmos tudo isto, vamos para a cadeira, não é? Para a outra cadeira. E respondemos como se fôssemos a parte ansiosa.
Ah, mas mudamos mesmo de cadeira.
Sim, literalmente. Okay.
Como se fosse. É como se uma amiga tua a contar-te um problema e por tu viste fora vais aconselhar aquela pessoa.
Em terapia costuma ser bastante deep.
Uma amiga minha que sofre também de ansiedade, que é a Carolina Torres, que é conhecida, conheces? Sabes quem é a Carolina? Bom, a verdade é que ela fazia um exercício em que ela falava com a sua ansiedade. E ela tratava a ansiedade como se fosse uma pessoa. E ela dizia: ok, sei que estás aí, tudo bem, mas não me vais meter medo. Eu estou aqui também, vou ter que subir ao palco. E isso não és tu que me vais de
Isso é o célebre diabinho e anjinho que nós temos também.
E ela falava com a sua ansiedade e isso ajudava.
Sim, aliás, a ideia que eu quero passar no meu livro, ao longo do meu livro, é que a ansiedade é uma parte de nós e nós temos que aprender a comunicar com ela, que não é mais nem menos como aquela conversa que eu estava a explicar da terceira geração. Ou seja, o problema não é mudar o conteúdo, mas sim aprender-nos a relacionar com o conteúdo. Não vamos mudar a frase, vamos aprender a relacionar com as frases. O que é que isto quer dizer e o que é que eu tento enfatizar ao longo do meu livro? É, há uma parte de nós, que é o cérebro antigo, que é o que eu falo ao longo do meu livro, que é um cérebro mais primitivo, que é composto pela amígdala, que é o sistema de ameaça, não é? Que é quando estamos perante um perigo, seja ele real ou imaginário, é a amígdala que...
Do cérebro?
Sim, a amígdala do cérebro, não é a amígdala...
Não é?
A amígdala do cérebro, sim. É aqui que se dá ativação, não é? Das ameaças. E isso é inconsciente, incontrolável e automático. E, portanto, perante qualquer tipo de ameaça, seja ela real ou imaginária, aquilo vai se ativar e vai começar a vir aqui as palpitações, vai haver um aumento da glicose, do oxigênio, vamos ficar ofegantes, não é? Porque está um perigo, apesar de não estar, não é? Então o que é que nós temos que fazer? E o meu livro tenta estimular que o leitor, não é, consiga desenvolver. É, temos que fortalecer e desenvolver um discurso interno que é relacionado com o cérebro atualizado, que é aquele cérebro que não é tão primitivo e que está localizado no neocórtex, que é dos humanos, que é aquele cérebro relacionado com a linguagem, com a emoção, com o raciocínio abstrato, que não é tão primitivo. Porquê? Porque a amígdala nós já percebemos que nós não a conseguimos desativar. Ela é automática e é incontrolável. Portanto, temos que utilizar a linguagem a nosso favor para entrarmos em comunicação com a nossa amígdala para a desativarmos, ok? E é isto que eu tento enfatizar ao longo do livro, esta abordagem de, ok, há coisas que nós podemos realmente reestruturar, porque realmente não existem, mas temos é que aprender, no fundo, a estar com a ansiedade e a responder do género. Primeiro, validando as nossas emoções, ok, como tu estavas a dizer que a tua amiga faz, ok, eu já percebi Sim. que tu estás aqui, eu já percebi que pronto, estás-me a tentar alertar, mas realmente não existe nenhum perigo, isto é um perigo imaginário, e ter este discurso.
Mas tu também referes aqui que é necessário nós termos alguns pensamentos que têm alguma lógica, isto é, não é só ser positivo porque,
não.
porque sim.
Não, 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 não. Eu sou super contra a positividade tóxica, atenção, acho que isso de ser positivo nem... Este discurso não
a história do vai correr bem, mas vai, tipo, vai correr bem porquê, não é?
Este discurso que eu estou a falar, o discurso seguro e tranquilizante, não é um discurso positivo, é um discurso seguro e tranquilizante. Uhum. Um discurso seguro e tranquilizante não tem que ser necessariamente positivo, ok?
Mas há pessoas que vão à terapia e que querem acabar simplesmente com a ansiedade. O que tu propões é que não é acabar, é aprendermos a relacionar-nos com ela.
As primeiras
sessões são sempre de clarificação de expectativas, que é para a pessoa não sentir que está a dar dinheiro para nada.
Sim.
A pessoa tem que saber para o que é que vem.
Uma coisa que achei graça, né, nessa parte em que tu dizes que é necessário nós percebermos, ok, de uma forma positiva, o que é que estamos a sentir, mas depois temos ali que é a sensação de desmaio que muitas pessoas sentem quando têm ansiedade. Tu dizes, sim, à partida não vais desmaiar de ansiedade, porque o desmaio é devido à pressão arterial baixa e a ansiedade aumenta a pressão arterial, portanto não vai desmaiar.
Já um médico também me tinha dito isso, porque eu também...
É boa esta, não é? As pessoas pensarem nisso, à partida não vou desmaiar quando tiver ansiedade, porque...
Não, 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 porque, aliás, é exatamente o oposto. A tensão arterial vai aumentar e a oxigenação também.
Mas há essa sensação, parece que sim. Não é?
Sim. São as tonturas, não é? Porque a ansiedade, quando ela aparece no nosso corpo, como eu tinha-vos dito, é automática. Portanto, quer queiramos, quer não, nós vamos ter aqueles sintomas todos de ansiedade, porque faz parte do nosso sistema nervoso simpático, não é? Ele vai libertar o cortisol, a adrenalina, supostamente para nós corrermos e fugirmos do perigo. O problema é que, como ele é imaginário, no caso da ansiedade, não é? Por exemplo, se fosse um leão à nossa frente, era um perigo real. O que é que nós íamos fazer? Íamos fugir. Portanto, aquele excesso de oxigênio, de cortisol e de adrenalina ia fazer todo o sentido. Nós nem íamos perceber, quer dizer, íamos perceber que estamos em pânico, mas não ia ser aquela coisa desconfortável, tipo, bora, é um drive, não é? Dá motivação para fugir. Agora, como o perigo é imaginário, no caso da ansiedade, aquele cortisol, aquela adrenalina, aquela oxigenação, aquele oxigênio todo acumulado, sem poder ser canalizado, vai dar sintomas muito desagradáveis, como as tonturas, a despersonalização, as palpitações, os vómitos, as náuseas, esse tipo de coisas.
Ora, deixem-me só dizer que João Vinagre, ouvinte da Prova Oral, recomenda uma música, mas qual?
Olá, Prova Oral, eu sou o João, do Seixal, e partilhei há bocado no vosso... no WhatsApp da Prova Oral, partilhei um videoclipe com vídeo e música de um jovem rapper do Seixal, que é o Vinagre, que passou por momentos complicados de ansiedade e de alguma forma de depressão, e que depois transpôs isso para a música. Foi engraçado ver que o feedback que teve de várias pessoas, vários jovens que passavam pelas mesmas experiências, mas que não tinham coragem de falar e não tinham com quem falar, ou supostamente não tinham com quem falar, mas que acabaram por falar com ele e desabafar. Foi extremamente curioso. Obrigado.
Fiquei só com uma dúvida. João Vinagre, é assim que se chama o nosso ouvinte? Ele recomenda um rapper do Seixal, de onde de resto ele diz estar a falar, que se chama Vinagre. Será que é o mesmo? É o nosso ouvinte? Será que é o nosso ouvinte João Vinagre? Ou é outro Vinagre? Será que este Vinagre é da família de João Vinagre? Será que é irmão? Primo? Quem é este Vinagre em termos de parentesco? Pois bem, vamos fazer ainda assim. Obviamente, vamos passar o tema, não é? Vamos passar o tema recomendado pelo João Vinagre. Chama-se Depressão e Ansiedade. Ora, reparem.
Sempre Parece que me estão a pisar o peito, sinto-me constantemente sufocada. É horrível, não dá para sair daquilo, por mais que tente.
Tipo, isto é para as pessoas que passam bem mal com ansiedade e depressão e o filme. É só para vos dizer que vocês não estão sozinhos.
Checa. É só Covid e assassinatos, futebol e diversão. Não se fala de outra coisa na merda da televisão. Quando o tema é a cabeça dos jovens que estão perdidos, dizem que isso não importa e disso eles estão convencidos. Eu não vejo uma razão, problemas não têm idade. Não respeitas depressão, nem sabes o que é ansiedade. Quando te tocar a ti vais entender a nossa dor. Quando acordares um dia e vires que o dia não tem cor, então tu fala, não esconde, procura por ajuda. Eu sei que é difícil e que essa vida é uma puta. Desabafa e fica perto daqueles que bem conheces. Não desistas, por favor, embora eu saiba que apetece. Os sintomas que sentimos não são só da nossa mente. Dor no corpo, na cabeça, dor no peito, de repente. O gajo não sabia que um dia ia sofrer. Essas dores batem tão forte que pensas que vais morrer. Então se conheces alguém que sofre de ansiedade, que tem depressão mesmo que tenha pouca idade, ajude-lhe, estica a mão, mostra-lhe uma saída. Acredita que esse gesto pode salvar uma vida. Enquanto a gente sofre, por dentro a gente grita. Falar é complicado, nunca desenrola a fita. Mas a vida continua e nela eu vou lutar. A verdade nua e crua é que só temos de lidar. Vamos lutar contra isso, vamos todos ser guerreiros de verdade. Contra tudo e contra todos sem maldade, para vencer a depressão e a ansiedade. Yeah. Espero que só o meu grito, que não seja mais um desvalorizado. Eu quero vida para viver na eternidade. Tenho saudades de curtir a minha idade. Checa. Vamos lutar contra isso, vamos todos ser guerreiros de verdade. Contra tudo e contra todos sem maldade, para vencer a depressão e a ansiedade. Yeah. Espero que só o meu grito, que não seja mais um desvalorizado. Eu quero vida para viver na eternidade. Tenho saudades de curtir a minha idade. Yeah, 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 oh yeah. Yeah, yeah, oh yeah. Yeah, yeah, oh yeah, yeah. Espero que ouça o meu grito.
Coragem, família.
Bem, gira que esta música de Vinagre, ainda não sabemos se é o nosso ouvinte ou não, mas foi sugerida por um, o João Vinagre, chama-se Depressão e Ansiedade. Gostaram? Diana? Diana e Sofia?
Gostaste, Sofia? Ela é que é a técnica especialista, tem que nos dizer.
Eu acho que ele retrata bastante bem o que é viver com depressão e ansiedade, não é? Aquela questão do peso no peito ou a vida, a vida que não tem cor é das metáforas que eu utilizo mais com os meus pacientes deprimidos, apesar de, pronto, depressão e ansiedade são coisas diferentes, não é? Costumam andar de mãos dadas, mas são coisas diferentes. Mas é que é exatamente isto que ele se sente, é do género, a vida acontece, mas é como se não... Não, é? Não há cores, não há brilho, as coisas acontecem, mas são cinzentas. Ele retrata isso muito bem.
Já agora deixem-me dizer que Maria Dulce, ouvinte icónica deste programa, diz que já riu e chorou com psicólogos.
Olá, boa tarde a todos. Só estou aqui porque se vão de férias, quero-vos desejar boas férias.
Obrigado, Maria Dulce.
E já que o programa é sobre psicólogos, só tenho a dizer que já fui muito feliz e também já chorei muito com psicólogos. Fizeram muito bem, sim. E não é para malucos, não. Bom programa. Boa tarde. Boas férias.
Boas férias, Maria Dulce, que nos enviou um vídeo justamente nesta semana em que vamos entrar em contagem decrescente para aquela que será a última emissão na sexta-feira e que é totalmente dedicada ao Festival Idiota. Ideias idiotas que tenham, não as guardem para vocês, exponham-nas na última emissão da temporada.
O festival mais idiota de sempre vai
permitir o canibalismo no mundo.
Todos os idiotas estão.
Limpeza de mata por satélite.
Enviem a vossa ideia para o WhatsApp da Provaral.
Um andarilho para bêbados.
960386272.
Jogos Olímpicos com esteroides.
Idiota do ano. Só tu podes vencer.
Sofia, Sofia, tens alguma ideia para o Festival Idiota?
Qual foi a tua ideia mais idiota?
Sei lá, podes ter alguma. Se tiveres, pois
agora como fizeste esta pergunta, varra-se tudo.
Sim, tens tempo para pensar. Isto é só sexta-feira, não é?
O vencedor fica logo a saber na sexta? É?
Sim, claro que sim. Sexta-feira vai saber. Aliás, antes de sexta-feira nós ainda vamos revelar quem são os elementos do júri.
Mas olha, agora lembrei-me. Aquela tua ideia de termos um psicólogo
para cada português.
Mas além disso, tipo, não precisa de ser um psicólogo mesmo, uma pessoa. A ver, por exemplo, tipo uma Siri, não é?
Um robozinho.
Que
fizesse logo uma triagem, não é?
Que soubesse. Epá, nem precisa de ser um grande psicólogo, mas pá, que soubesse validar o que a pessoa está a sentir. Sim. Ok? Não é do género dar conselhos nem nada disso, porque muitas das vezes as pessoas não precisam de conselhos. Eu, enquanto psicólogo, eu não dou conselhos às pessoas. Eu não digo, olha, faz isto, olha, faz aquilo, ou devias fazer. Uhum. Porque não me compete a mim. E a maior parte das pessoas, às vezes, sente-se com muita dificuldade em ajudar pessoas que estão a sofrer, porque acham que têm que aconselhar. Ai, não sei o que é que é dizer, não sei o que é que é de aconselhar. Não tens que aconselhar nada. Geralmente o que as pessoas precisam é sentir-se validadas, e ninguém faz isso.
Uhum.
As pessoas acham que é do tipo, então, mas já experimentaste fazer isto? Mas e já fizeste aquilo? Devias de fazer o outro, devias de correr, devias de ir para a ginásio. E às vezes as pessoas só precisam de ouvir. É só isto, tipo, epá, eu
estou
bem ansioso, estou muito mal, mas aqui, ok, queres-me falar um bocadinho sobre isto? Ok, eu estou aqui.
Sofia, então, mas qual é a diferença entre ser um psicólogo a ouvir ou então um amigo a ouvir?
Geralmente nós psicólogos não fazemos o que os amigos fazem, que é julgar.
E não há um vínculo tão emocional, quer dizer, cria-se um vínculo emocional, mas não é a mesma coisa.
Nós psicólogos somos ensinados a ter uma comunicação específica com os nossos clientes. Nós temos uma data de regras, não é? Temos que ajudar. Para já temos que ser muito empáticos, e depois o facto de sermos um elemento neutro coloca-nos de fora. Os amigos não são elementos neutros de todo. E o facto de conhecerem a pessoa pela sua convivência, obviamente, não faz o mesmo com um psicólogo. O psicólogo é um elemento neutro.
E a terapia há uma autonarrativa, não é? Da pessoa contar-se sobre si mesmo. Os amigos têm uma data de dados sobre nós que sai completamente da autonarrativa, de como é que a pessoa se vê.
Tanto que os psicólogos não podem ajudar os familiares nem os amigos por isso mesmo, não é? Porque já estão condicionados pela lidação que têm, não é? Com essas pessoas. Portanto, tem que ser mesmo um elemento neutro.
Olha, em relação à mente e aos pensamentos e ao controle dos pensamentos, é possível controlar pensamentos? E há algumas técnicas para controlar pensamentos?
Não, infelizmente, não.
Agora é só artigos a dizer. 9 dicas para controlar a sua mente. 9 pois. Dicas para contrariar não sei o quê.
Mas isso é como aquelas dicas para emagrecer, não é?
Como controlar a sua mente? Pois isso,
sim.
No dia em que houver uma forma para nós
controlarmos os pensamentos, acabou, já não há ansiedade nem depressão, não é?
Mas manipular, a automanipulação, não é?
Eu acho que resulta nós fazermos algumas coisas, não é? Podemos ludibriar, de certa forma, a nossa mente se a mantivermos ocupada com outras coisas. Há aquela frase que eu adoro que é. Não é bem assim, mas é mente vazia, oficina do diabo.
Sim,
não é?
É
cabeça
isso,
vazia,
é isso,
oficina
é
do diabo. E de facto é isso. Se tu tiveres assim a cabeça muito tempo, não sei o que, se sentares a fazer nada, é natural que esses
pensamentos se instalem.
Que se instalem esses pensamentos.
Depois trabalhas muito, tens um burnout, vais ao psicólogo, não é mesmo?
Mas se tiveres outras coisas para fazer, um trabalho, um objetivo, se calhar esqueces daquilo, pelo menos algumas horas.
A ideia é existir um equilíbrio, mas sim, claramente as pessoas que não estão ocupadas ocupam-se depois com pensamento. A tendência da nossa mente humana é para o caos e para o sofrimento, ok? O Buda dizia uma coisa muito interessante, que é a mente humana foi feita para sofrer. Não sei se era exatamente assim que ele dizia, mas pronto. É mais ou menos isto. Ou seja, a nossa mente foi feita para sofrer e para sobreviver, não foi feita para estarmos felizes e contentes aqui. Porque a felicidade é uma coisa que o ser humano vai dando significado. Aliás, a felicidade é nós darmos significado às coisas, não é?
Eu não sei se concordo com esse Buda.
Olha, por acaso, o jornal ali tem um artigo de capa que diz: onde é que os portugueses são mais felizes? Já que estamos a falar em felicidade, que é um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que diz que a qualidade do ambiente, o equilíbrio entre trabalho e vida familiar, uhum, e a entreajuda são fatores essenciais para o bem-estar da população.
Sem dúvida, sem dúvida.
Sim, eu é no Estádio da Luz, onde são mais felizes. Deixem-me só dizer que Pedro Batista.
Quando perdes, não é?
Sim, sim, de quando ganho, vou ganhar agora, vamos ganhar tudo. Pedro Batista diz que lida com ansiedade há 25 anos. Há outros ouvintes, mas este passa à frente de todos. Vamos saber o que é que diz o Pedro Batista.
Olá, boa tarde.
Olá.
Eu sofro de ansiedade já há uns anos. Eu tenho 52, fiz ontem 52.
Parabéns.
Já sofro há uns 25 anos de ansiedade. Curiosamente, foi-me diagnosticado diabetes, falso positivo, porque eu fui para o centro de análises clínicas com um ataque de ansiedade, fazer análises, e a glicose estava altíssima. Foi estranho e isso devia-se, portanto, ao cortisol que estava elevado e ao medo que estava inserido, não é? As análises foram repetidas num dia mais calmo e obviamente não tinha nenhuma diabetes. A ansiedade é terrível, agora tenho meios para controlar. Inicialmente foi a nível medicamentoso, agora com práticas de yoga e meditação e mesmo alimentação também e algum desporto. Ok, parabéns ao programa.
Obrigado, Pedro. Já agora, João Concelo, ele é médico de família e quer também deixar uma mensagem.
Olá para o Moral e aos ouvintes.
Olá.
Ao contrário de alguns ouvintes que disseram que vem aqui alguma progressão positiva a nível geracional, eu, como médico de família, que tenho bastante contacto com famílias e que analiso nas consultas aquilo que é a relação pais-filhos nos diferentes momentos e fase de vida das crianças, vejo exatamente o contrário. Eu vejo famílias cada vez mais compostas por elementos juntos ou separados que têm uma fraca desenvoltura emocional e capacidade de gerir a parte emocional dos seus. E isso afeta e sobremaneira aquilo que é o desenvolvimento das crianças hoje em dia. As crianças crescem a achar-se príncipes, a acharem-se princesas, rainhas, a serem autênticos pequenos ditadores, porque eles percebem a debilidade emocional em que os pais vivem, a dependência emocional daquele carinho que os pais vivem. E isso acaba por ser bastante negativo, porque, como um ouvinte também disse aqui, é preciso haver alguma firmeza em equilíbrio com o amor. Sem essa firmeza, sem essas regras, sem essa disciplina, não vamos criar seguramente uma geração melhor do que as anteriores.
Boa tarde. Obrigado, João. Já agora, uma outra mensagem de Paulo Ribeiro, que quer tirar uma dúvida.
Boa tarde, meu nome é Paulo Ribeiro e gostava aqui de tirar umas dúvidas e partilhar aqui. Eu lido muito bem com a ansiedade, porque acho que aprendi a lidar bem com ela. Acho que temos que fazer coisas em prol de que ela não aconteça, mas compreendo perfeitamente quem tem. Mas com respeito à ansiedade e música, faz-me aqui alguma confusão. Quando eu estou ansioso, eu não devo ouvir música para tentar sair desse momento de ansiedade, do que estar a ouvir esta música que o ouvinte anterior mostrou de mais deprimente ainda. Eu lembro-me do meu tempo de juventude, os grupos que passavam músicas depressivas, tipo Joy Division, e grupos que passavam músicas que só falavam em matar-se, acabaram-se de matar todos. Por isso, falar da depressão e vangloriar a depressão e a ansiedade, não sei se não é pior do que ouvir uma música completamente oposta. Mas elucido-me se estou errado.
Se bem que esta música
não era a vangloriar, pá.
Sim, esta música
mas
não
era um clássico.
Era um aviso.
Está com um problema amoroso e estar a ouvir músicas amorosas, não é?
Não, não creio que isto seja vangloriar a depressão pelo e ansiedade, tipo, uau, isto é bem fixe. Não, pelo contrário.
Acho que era uma chamada de atenção.
Isto é um grito de ajuda no sentido de não se sintam só. Aliás, o próprio cantor, não é? Ele diz: se sofrerem disto, procurem ajuda, vocês não estão sozinhos. Portanto, isto claramente é do género.
Estamos com vinagre.
Sim.
Vinagre.
Isto é claramente do género, vocês não estão sozinhos.
Exatamente.
Isto existe e bora lá tratar e cuidar disto, porque isto precisa de ser naturalmente cuidado.
Sim.
E foram ditos aqui coisas muito interessantes.
Queres comentar?
Queria. O primeiro áudio foi de quem?
O primeiro áudio foi de alguém que era. Peraí.
Não, pronto.
O senhor que sofre de ansiedade há 25 anos.
Ah, exatamente. É isso mesmo.
E fez ontem 52.
Sim. Ele disse coisas muitíssimo interessantes sobre a ansiedade.
Uhum.
A questão de lidar. Que tinha sido diagnosticado com falsa diabetes. A ansiedade, como eu tinha-vos dito, provoca alterações na glicose. Porquê? Porque nós precisamos de glicose nos músculos para correr, para fugir. E então, quando nós estamos muito ansiosos, dá aqui um pico de glicose. E a alimentação, por exemplo, também dá para controlar a glicose e, por sua vez, a forma como nós nos sentimos.
Tu falas disso bem na alimentação, no livro.
Sim, porque é muito importante. As pessoas pensam só que isto aqui é fazer meditação e relaxar e pôr uma máscara de argila na cara e pronto, vamos regular a nossa ansiedade. E há muita coisa que nós podemos fazer a nível de autocuidado para regular a nossa ansiedade e a forma como nós nos sentimos no dia a dia. Não estou a falar que isto vai curar, por exemplo, uma fobia, não é? Não é isso. Mas, por exemplo, pessoas que sofrem de ansiedade ou de stress no dia a dia, por exemplo, terem uma alimentação de alimentos processados ricos em hidratos de carbono simples, por exemplo, açúcar, não é? O açúcar faz um pico glicémico e os picos glicémicos fazem libertar cortisol e fazem-nos sentir tipo numa rush, não é? Aquela coisa de, não é? Uma adrenalinazinha. E isto pode ser confundido com ansiedade ou pode despertar mesmo um ataque de pânico. Eu falo disto no meu livro e por isso é que pico alimentações em ricas em coisas processadas, hidratos de carbono, chocolates, bolachas e não sei o quê, faz com que a pessoa esteja o dia todo assim em picos. E depois, quando vai abaixo, o pico glicémico faz um pico hipoglicémico em que a pessoa também se sente irritada, nervosa, ansiosa, tonta, que também se confunde com a ansiedade. Portanto, eu já lidei com alguns clientes meus que sentiam-se muito nervosos durante o dia. A primeira coisa que eu fiz é: como é que é a tua alimentação? E a pessoa diz:
aconselhas a ler os rótulos dos alimentos?
Não aconselho a ler os rótulos. Eu dou um lamiré muito básico de alimentação, porque eu também não sou nutricionista.
Sim.
E não sou eu que tenho que. Mas eu digo assim: ok, se calhar era importante nós cortarmos aqui um bocadinho nos bolos, e depois faço esta explicação toda do que é que o açúcar faz no corpo. Eu já ajudei muitos clientes meus a regular a ansiedade só através da alimentação. Do tipo, ok, se calhar de manhã vamos comer uma aveia com iogurte grego, que é uma coisa que faz com que o nível glicémico fique mais estável, vamos evitar bolos, refrigerantes, comer mais legumes, epá, uma coisa muito básica.
E também há
a
fome emocional, não é? Também é logo
um
sinal de alerta.
Sim, a fome emocional é outra coisa. É mais quando a pessoa, para fugir das emoções, refugia-se na comida, não é? Tipo, teve um dia muito estressante. Isto também me acontecia às vezes quando eu trabalhava nos recursos humanos, que é, depois de uma semana estressante, uma pessoa refugia-se na comida de conforto, não é? Tipo, e tal, uma tablete de chocolate e uma pizza. Coisas assim.
Sim.
E se vê-se muito as pessoas a refugiar-se, né? Tipo, vou encomendar uma pizza para casa porque não me apetece pensar em comida e fazer comida e coisas saudáveis, já me apetece aquela comida de conforto. Mas isso está a reforçar aqui o ciclo, porque a pessoa está-se a refugiar na ansiedade, não está a aprender a lidar com ela e está a meter porcaria no corpo que inflama o corpo, não é? Porque gorduras saturadas e comida processada aumenta a inflamação no corpo, que por sua vez vai inflamar tudo o resto, não é? Porque o cérebro está tão inflama-se, o corpo também inflamar.
Olha, deixa-me dizer que estamos a 5 minutos do final do programa e queria só perguntar-te o que fazer quando alguém que está ao nosso lado tem um ataque de pânico na sequência de uma, sei lá, de uma crise de ansiedade, por exemplo.
Lembram-se de dizer que gostava muito que existisse uma Siri para a ansiedade.
Sim.
E que essa Siri nem precisava dar conselhos, só precisa de escutar a pessoa e ser aqui um elemento neutro. O que nós podemos fazer para ajudar uma pessoa com um ataque de pânico é isto. É em vez de, epá, calma-te, respira, tipo, está tudo bem, assim, que isto vai estressar ainda mais a pessoa, porque a pessoa é do género. Se eu conseguisse-me acalmar, eu já estava calmo, não é? Portanto, isso não me está a ajudar. Então, o que nós temos que fazer para ajudar uma pessoa é simplesmente estarmos disponíveis para ela, sem querer dar conselhos. Isso de dar conselhos, eu percebo que seja instintivo, do tipo, eu quero muito ajudar a pessoa a sair daqui, mas não é de todo o mais eficaz. O mais eficaz é mesmo, ok, eu quero-te dar um espaço para tu falares. O que é que tu precisas? No que é que eu posso ser útil? Queres-me falar sobre isto? O que é para ti estar assim? Ok?
Oh, Sofia, mas entretanto, como mas é que ele sai dali, daquela situação?
Há ataques de pânico, as pessoas têm que sair do sítio onde estão, ir para um sítio qualquer sem ninguém, fugir de uma casa, fugir de uma sala, não é?
Ok, certo. E nós podemos muito bem retirar a pessoa do sítio. Mas não há muito mais que nós possamos fazer, porque o ataque de pânico é uma coisa que acaba por passar naturalmente.
Mas tu sugeres ficar, imagina, um amigo nosso tem um ataque de ansiedade. Tu sugeres que a pessoa fique lá ao lado para se for preciso alguma coisa, ou que deixe a pessoa ir sem pressionar?
Se a pessoa quiser ir, a pessoa vai. Mas não é aconselhável. Nós dizemos, agora faz isto, agora faz aquilo. Porque o ataque de pânico é tão desagradável e é tão overwhelming, não é? Sim. Que a melhor coisa é deixarmos a pessoa decidir se quer sair, se não quer sair. Podemos recomendar chamar o 112 também, porque nós nunca sabemos. Às vezes o ataque de pânico confunde-se com o ataque cardíaco, com outro tipo de condições de saúde. Portanto, se a pessoa não souber o que é que está a acontecer com ela, podemos chamar o 112 para garantir que está tudo bem, não é? Mas se a pessoa souber que é um ataque de pânico porque é regular, ou porque a pessoa percebe que é um ataque de pânico, o melhor é do género, ok, eu estou aqui, o que é que eu te posso fazer para te ajudar?
Ou até para acalmar a pessoa, podemos dizer assim, ah, não é nenhum ataque de ansiedade, é só um
uma parvície do Alvin.
Não. É só um AVC.
Olha, a ansiedade também pode ser... Ai, que horror, também pode ser. Pode ter fatores genéticos, não é?
Sim,
ou não?
Sim.
Ou é sempre causada por alguma situação.
Que e está mais relacionada. O ataque de pânico, não é genético.
Não, a pessoa ter ansiedade.
Ah, sim. Tem peso genético, sim. Como é óbvio.
E está, muito, está mais relacionado com a ideia de futuro, não é? Do que com a ideia de passado. Uma pessoa tem ansiedade.
Sim, geralmente diz-se que a depressão é a perturbação que é voltada para o futuro, para o passado, peço desculpa. E a ansiedade é a perturbação que é voltada para o futuro, porque a ansiedade tem a ver com o medo de antecipação.
Sim.
E se
a palavra medo está sempre associada.
E pensamentos intrusivos lá pelo meio.
Sim, pensamentos intrusivos.
Pensamentos intrusivos.
Não digas com essa alegria, porque é uma coisa difícil para quem tem.
É uma coisa muito difícil. E este programa pode ser útil para as pessoas que nos estão a ouvir. Pelo menos queremos acreditar que sim. Daí termos feito no espaço de 2-3 meses, pelo menos 3 programas dedicados a esta temática. Sim. A saúde mental dos nossos ouvintes é para nós essencial. Até porque muito em breve vão precisar dela para ouvir esta entrevista.
Finalmente conseguimos.
É verdade que é para moral.
Está combinado.
O primeiro-ministro António Costa aceitou o convite.
Está combinado? Está aqui.
É oficial.
Em breve, em direto, ao vivo, na Prova Oral.
Vai ser este ano, antes do final do ano. António Costa, primeiro-ministro, vem a este programa. Mas para já não temos o primeiro-ministro, mas temos quase, é Sofia Cerumanho, que tem um livro que se chama Não é Loucura, é Ansiedade, cheio de exercícios que poderão resolver alguns dos vossos sintomas.
Deixa-me só perguntar-te, Sofia, ainda tens vagas? Agora vais ter imensas pessoas a querer, provavelmente.
Tenho vagas, sim senhora.
Ser acompanhada por ti.
Tenho vagas, eu tenho uma equipa de psicólogos que está a trabalhar comigo. E portanto tenho vagas. Quem sofrer de ansiedade, ataques de pânico, depressão, qualquer sintoma que provoque mal-estar, eu tenho vagas, portanto posso acompanhar, estou de agenda aberta. E já agora também gostaria, para todos os estudantes de psicologia, psicólogos que me estejam a ouvir, eu agora esta semana vou fechar as vagas para o meu curso de intervenção psicológica na ansiedade e ataques de pânico. Portanto, eu estou a lecionar um curso que é muito semelhante ao livro, mas é direcionada para profissionais de saúde, psicólogos, ou seja, toda a gente que trabalho diretamente com pessoas com problemas, pronto, de foro mental, ansiedade, nomeadamente. Eu estou a lecionar esse curso, já vai na segunda edição.
Como é que as pessoas te encontram?
Pelo meu Instagram.
A psicóloga.
A psicóloga. A underscore underscore psicóloga.
A psicóloga.
A Instagram psicóloga.
Olha, nós estamos a acabar este programa. Que conselhos é que tu deixarias para o final?
Ela já disse, não dá conselhos, não a viste.
Leiam o meu livro.
Acho que esse é o grande conselho.
Leiam o meu livro e frequentem o meu curso.
Boa.
E sigam a minha página.
Exato.
A psicóloga. Olha, há uma coisa que tu falas também no teu livro, que é a despersonalização.
É um sintoma que geralmente as pessoas associam a eu estou a enlouquecer.
Como se a pessoa não estivesse conectada com o seu corpo.
Sim.
Nunca tinha lido.
Nunca te aconteceu?
Graças a Deus que nunca te aconteceu. A despersonalização é um sintoma de ansiedade e que geralmente acontece quando estamos perante um stress agudo, ou seja, uma coisa aguda. Que é uma sensação de parece que estamos a sair do nosso corpo. É uma sensação muito esquisita e muitos pacientes meus com ansiedade sofrem de despersonalização. E depois quando falam comigo, ai, eu sinto isto, não sei o quê, pá, eu já pensei que se calhar tenho que ser internado porque isto se calhar é esquizofrenia, não sei o quê. E é do género, não, calma, desculpa. Vou já tranquilizar, isto chama-se despersonalização. Isto tem um nome, ok, isto acontece, é um sintoma de ansiedade. E a despersonalização é uma coisa que é muito desagradável, mas não é nada de, para além de desagradável, não é nada de extraordinário, porque não passa de uma sensação e sintoma de ansiedade.
É sinalizar essa sensação.
Essa sensação, como todas as outras sensações desagradáveis da ansiedade, lida-se da mesma forma, que é aprender a estar com a sensação desagradável, aprender a estar com o desagradável que a ansiedade provoca, porque acaba por eventualmente passar. Porque o que mantém a ansiedade é o nosso medo de ter ansiedade, ou seja, nós temos ansiedade de ter ansiedade.
Sim.
Não é a coisa em si. Portanto, quanto mais medo nós temos das nossas sensações físicas, seja do vómito, porque eu tenho muitos pacientes com ansiedade, têm medo de vomitar e entram em pânico e não querem sair de casa porque têm medo de vomitar. Seja o ataque de pânico, seja as palpitações, também tenho pacientes meus que acham que vão ter um ataque cardíaco, seja a despersonalização, o importante é nós aprendermos a estar com este desconforto, porque quando nós deixamos de ter medo da nossa ansiedade, a ansiedade acaba por ir embora.
Então, mas tu dirias, olhando para o teu mapa de pacientes, que a maior perturbação que eles têm é a ansiedade.
Pois,
pode estar associada a outras
sim,
problemas.
Sim, mas o sintoma que os traz geralmente é mais ansiedade. É ansiedade e relacionamentos amorosos.
Olha. Que às vezes não ligados.
Agora é que vamos falar de relacionamentos amorosos.
Agora temos que acabar.
Não temos,
convidamos a Sofia para mais.
Mas enfim,
uma
nós
vez.
Queremos que a ansiedade vá embora.
Próximo livro.
E eu acho que devia haver assim uma música para a ansiedade vá embora. Eu estive aqui a pensar na música. E a música
quando
certa...
cai a nuvem, não, não, não. É a ansiedade.
Não, é aquela. Oh, ansiedade, vai-te embora.
Não
deixa
é vai-te embora.
Dormir o menino.
É falar com ela e tratá-la por tu.
Eu acho.
É isso mesmo.
É esta. É tratá-la por tu, a ansiedade.
As duas cadeiras ajudam a nós estarmos em conexão com o nosso lado ansioso.
A ansiedade já foi embora. Tenho a certeza de ouvir este programa.
É
persona não grata. Amanhã estamos de volta, não percam. Vamos ter um programa sobre
betas.
5 betas em estúdio.
Nenhum beta, só betas mulheres?
Só betas, acho eu.
Alfabetas.
Vamos ver. Não percam, até amanhã. Obrigado.
Amanhã.
E o livro é este: Não é Loucura, é Ansiedade. Sofia Sormanho, procurei nas redes sociais a
psicóloga.
Psicóloga.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.